Nas informações, dizer-vos que temos aqui um conjunto de projetos de resolução. Agora há esta nova metodologia dos projetos de resolução, agora vem para aqui, não sei porquê. Temos aqui uma bateria de projetos de resolução, são quase todos do PSD e há um do CDS. Não é forçoso que nós aqui na nossa comissão façamos relatórios sobre isto, não é necessário que os façamos, depende. Os seus deputados é que decidirão qual é que é. Isto é uma situação nova, não é? Esta nova de, esta
não,
nova.
Não, não, nesse aspecto não.
Não?
Se houver uma segunda descida, é que aí haverá discussão política.
Muito bem. Mas então qual é que é? Os seus deputados vão pronunciar sobre a necessidade de efetuar discussão. Eles decidem, portanto, neste caso é o PSD que decidirá se... Os projetos de resolução que foram apresentados fundamentalmente pelo PSD, eu vou lê-los. É o projeto de resolução 2018, 3º, 4º, que recomenda ao Governo que elabore um programa de mentoria. É tudo para plenário? Seus deputados, têm todos na vossa ordem do dia a indicação de quais são estas resoluções? Assim, dispensava-me de as ler todas. Há uma também do CDS, o CDS não está presente, portanto isto vai para plenário também. Ora bem, entramos no ponto segundo. A Embaixada da Federação da Rússia remeteu a esta comissão uma missiva a propor a organização de uma exposição de documentos históricos a ter lugar na Assembleia por ocasião dos 240 anos das relações diplomáticas entre o nosso país e a Rússia. Os seus deputados, vêm alguma objeção a que a comissão se associe a esta iniciativa e que preste a colaboração que for solicitada? Não sendo o caso, muito bem, acho que fazem muito bem. Em terceiro lugar, dizer que recebemos mais uma lista do Ministério dos Negócios Estrangeiros dos embaixadores recém-nomeados. Eu julgo que nós não devemos receber todos, porque não fazemos mais nada, mas devemos decidir quais são aqueles que devem ser aqui objeto de audição prévia. Eu vou ler a lista. Trata-se de Canberra, Copenhaga, Dakar, Luxemburgo, Nova Delhi, Nuoi, eu não sei o que é Nuoi. O que é Nuoi, seu doutor?
As Nações
Unidas. As Nações Unidas. Hostes, Ottawa, Roma e Varsóvia. Canberra, Pedro Rodrigues da Silva. Os seus deputados acham que justifica reunir com o senhor embaixador Pedro Rodrigues da Silva? Canberra, não vejo também grande necessidade, tendo em conta a nossa necessidade de ordenar prioridades. Copenhaga, Rita Laranjinha. Não. Dakar, Vítor Sereno. Dakar, vamos ouvir o senhor embaixador em Dakar. Muito bem. Luxemburgo, António Gamito. Luxemburgo, por causa dos imigrantes. Nova Delhi. Peço desculpa. Nova Delhi, Carlos Pereira Marques. As Nações Unidas. O que é isto? Isto é um acrónimo de quê? Nações Unidas, o que é isto ao I? Bem, vamos ouvir já agora este cavalheiro, não?
É Genebra. É os restos. É o que fica em Genebra. OIT.
São as organizações internacionais sob a égide das Nações Unidas.
Seus deputados, o que é que se faz com este senhor embaixador? Passamos? Vamos encarar isto com toda a naturalidade. Nós não podemos ouvir todos os embaixadores e nós temos que assumir um critério político. Então nós vamos não só ouvir este cavalheiro. Oxe. Sim, hoje, Jorge Lobo Mesquita. Ottawa, João da Câmara. Roma, Pedro Nuno Bartolo. Varsóvia, Luís Cabasso. Talvez fosse interessante ouvir o que o embaixador em Varsóvia tem a dizer sobre a Polónia. Imagina-se que ele tenha alguma coisa a dizer. Ora bem, lembrar que amanhã às 14h30 vai decorrer uma reunião conjunta com a CAI, em que será recebido o Presidente do Conselho de Estados da Assembleia Federal da Confederação Suíça, um país importante, como é sabido, por causa da nossa importante comunidade lá, que se encontra de visita a Portugal. O formato da reunião é mesa e coordenadores, mas eu acho que os seus deputados, se tiverem interesse, os seus deputados, sobretudo os ligados à imigração, acho que terão interesse. É às 14h30. Foi pedido pela Embaixada da Geórgia que a Comissão pudesse receber, eu acho que não deve ser a Comissão, acho que deve ser a mesa e coordenadores, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Geórgia, que estará de visita a Portugal de 21 a 23 de Abril. Exato, reunião de mesa e coordenadores, em conjunto com a CAI, no dia 23 de abril, terça-feira, pelas 11 horas. Os Estados parece-vos bem? Estamos um pouco cingidos à agenda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, 23 de abril.
23 de abril, pelas 11 horas, vamos organizar.
Pronto, como é habitual, a designação é a reunião de mesa e coordenadores, mas os seus deputados que tiverem interesse associam-se à reunião. Vamos então agora votar o parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência ao Presidente da República. Faz favor, Sr. Deputado.
São duas questões muito breves, uma relativamente a uma, depois eu passo a palavra aqui à minha colega Ângela Guerra, mas em relação à outra eu gostaria de, na sequência já de alguns contactos, tivemos aqui algumas conversas informais. Sim. Parece-nos que seria adequado que a Comissão se pudesse entender sobre a organização de uma visita o mais rapidamente possível ao Reino Unido, na ótica mais especificamente da parte da comunidade, sem pôr em causa, evidentemente, alguma apresentação de cumprimentos à nossa Comissão homóloga do Parlamento Britânico, mas a ideia era podermos fazer uma visita, pelo menos a Londres, Manchester, eventualmente a Irlanda do Norte, de maneira a podermos analisar neste momento qual é a situação da comunidade e a capacidade de resposta dos nossos serviços periféricos face às perspectivas de saída do Reino Unido da União Europeia. E era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois... O Sr. Deputado já teve a ocasião de me dar uma palavra a esse respeito. Já na altura exprimi a minha concordância enquanto Presidente da Comissão. Vou dar a palavra ao Partido Socialista. Acho que seria uma excelente iniciativa. Acho que lhes devíamos dar acolhimento. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na realidade, nós já tínhamos tocado algumas impressões sobre esta possibilidade e também nos parece que pode ser de grande utilidade fazermos essa deslocação da Comissão nesse tipo de encontros para vermos de uma forma institucional os contactos, a situação da nossa comunidade, portanto da nossa parte também. Tem toda a
muito obrigado, nós vamos aqui depender um pouco daquilo que for que o nosso embaixador puder proporcionar. Os nossos contactos serão feitos com a embaixada e com as entidades que o embaixador conseguir mobilizar. Não será fácil ter contactos institucionais no Reino Unido, enfim, aqueles que seriam naturais nas circunstâncias destas, tendo em conta o particularmente que se está lá a viver, mas em todo o caso eu acho que esta iniciativa justifica e vamos avançar o mais depressa possível com ela, no sentido de a viabilizar logo possível. Faz favor, Sr. Deputado.
Só uma questão, mas apesar pode eventualmente ser difícil termos alguns contactos institucionais, mas acho que não devemos pôr de parte essa possibilidade. Porque
não pomos de parte, é o que for possível, Sr. Deputado. Faz favor. Ângela Guerra, peço desculpa, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estive recentemente numa reunião da Assembleia Parlamentar da Cplp em São Tomé, na semana passada, e tivemos a oportunidade de fazer um voto de pesar também, mais ou menos no sentido do texto que o Sr. Presidente agora nos apresentou para dirigir à Presidente da Comissão Parlamentar das Relações Internacionais de Moçambique. Eu gostava de fazer uma sugestão aqui no texto, porque acho que há aqui um erro, uma precisão. Eles têm uma diferença entre distritos e províncias, as divisões administrativas não são bem como as nossas, e os senhores deputados que estavam presentes de Moçambique fizeram questão de dizer exatamente quais eram as províncias que eu tenho aqui, que posso partilhar, e são as províncias de Sofala, Zambésia, Manica, Tete e Niassa. E eu acho que podíamos corrigir aqui o texto.
Sr. Deputado, depois não se importa a saída de corrigir isso com o Dr. Raul, está bem? Vamos então passar ao parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência, Presidente da República, à República Popular da China, de 25 de abril a 2 de maio. Os deputados, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Apreciação e votação da proposta de parecer, da proposta de resolução número 80, 13ª, que aprova os estatutos da comunidade dos países de língua portuguesa. É autor do parecer o Sr. Deputado João Gonçalves, a quem eu dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. O Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República, a 28 de novembro de 2018, a proposta de lei que aprova os estatutos da comunidade dos países de língua portuguesa. A presente proposta de lei para aprovar os estatutos da Cplp, conforme revistos pela resolução sobre as alterações aos estatutos do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. O Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa reuniu em Brasília no dia 20 de julho de 2017 e deparou-se com aquilo que era o quadro de indefinição sobre o qual a revisão dos estatutos vigentes e entendeu consolidar num único texto todas as revisões até à presente data, servindo em simultâneo dois grandes objetivos: por um lado, melhorar o funcionamento da Cplp e, por outro lado, aprofundar o quadro de cooperação com outras entidades e organizações internacionais. Também reforçar, por isso, a importância para a aprovação da revisão dos estatutos de 2017 por parte do Estado português no preenchimento de uma lacuna ainda existente, ratificando assim todas as emendas feitas aos estatutos até à presente data. Quanto à opinião do deputado autor do parecer, reserva essa mesma posição para o debate em plenário e concluía dizendo que, face ao exposto, a proposta de lei está em condições de poder ser discutida e votada no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Sério, quer usar da palavra. Sr. Paulo Pisco, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para fazer alguns comentários relativamente a esta proposta de resolução que aprova os estatutos das comunidades dos países de língua portuguesa, porque, sendo uma matéria que nos aparece aqui de forma objetiva e escorreita, e, portanto, e neste sentido, obviamente que não deixo de cumprimentar o Sr. Deputado, no entanto, tratando-se de uma matéria que também nos diz muito respeito, não apenas a termos de Comissão e de Parlamento, mas enquanto um dos organismos multilaterais que é de crucial na nossa política externa, eu confesso que, e era este apenas o comentário que gostaria de deixar, que gostaria de ver aqui outro tipo de informação relativamente, até relativamente à própria evolução das revisões que foram feitas, as posições dos Estados-membros e alguns aspectos também aqui que parecem relevantes nessas alterações, a própria natureza da Assembleia Parlamentar da Cplp, que é relevante aqui, há aqui também uma alteração neste sentido, e também a outra alteração que aqui surge, que é que introduz a sanção no caso de violação grave da ordem constitucional do Estado-membro. Mas os Estados-membros promoverão consultas visando a reposição da ordem constitucional. Portanto, era a única questão que aqui eu suscito relativamente a este aspecto, porque, sendo uma matéria que nos diz muito respeito em virtude de ser um dos eixos centrais da política externa, fiquei com a sensação de que gostaria de ter aqui alguma outra informação de enquadramento e de evolução relativamente a esta matéria estatutária, que tem a ver com o próprio aprofundamento da Cplp, que designadamente ganhou agora uma grande projeção com a nova visão estratégica, que tem um aprofundamento considerável. Portanto, eram apenas estas observações que gostaria de deixar relativamente a este relatório.
Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e aos colegas. Naturalmente, cumprimentar também o Sr. Deputado Relator. O Partido Social Democrata naturalmente acompanha este relatório, tudo aquilo que seja para aperfeiçoar a Cplp, naturalmente que o Partido Social Democrata acompanha com entusiasmo. Estamos a falar de uma comunidade, de uma organização, como o caso, que serve bastante, ainda deve servir mais, a diplomacia portuguesa, reúne países que nos são muito próximos, portanto a eficiência da Cplp faz-se naturalmente, ou melhora-se naturalmente, se tiver melhores regulamentos internos. Portanto, acompanhamos o Sr. Deputado Relator, cumprimentámo-lo por aquilo que nos trouxe. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Relator, casar da palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aos dois deputados que aqui fizeram uma intervenção e dizer o seguinte, designadamente ao Sr. Deputado Paulo Pisco, aquilo que aqui referiu, de alguma forma há aqui uma passagem no próprio texto sobre as matérias que falou, não se calhar com a profundidade que gostaria, mas penso que o essencial está aqui, designadamente aquilo que foi um processo que já teve várias emendas ao longo destes anos todos e, portanto, há aqui, no fundo, uma consolidação das várias revisões numa forma de simplificação até destes mesmos estatutos e de clarificação. Mas não queria deixar de registar e agradecer os contributos dos deputados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Talvez estejamos, então, em condições de passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Felicitações ao Sr. Deputado Relator. Com isto entramos no ponto da aprovação das atas. Temos três atas, a 161, a 162 e a... Aqui não, peço imensa desculpa, há efetivamente um relatório. É a posição em votação do parecer da proposta de lei número 184-13-4, que aprova a revisão global da linguagem utilizada nas convenções internacionais relevantes em matéria de direitos humanos, a que a República se encontra vinculada. O Sr. Deputado José Cesário tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de lei, a 184-13, foi apresentada em 15 de fevereiro e fundamentalmente tem dois artigos. É composta por dois artigos. No primeiro define o objeto e no segundo prevê as alterações das versões em língua portuguesa de convenções internacionais. E é aqui que está o objeto concreto da proposta. Ou seja, prevê-se aqui, consagra-se que em todas as convenções internacionais a que a República Portuguesa se encontre vinculada, onde se lê direitos do homem, deve-se ler direitos humanos. Eu abstenho-me de dar opinião sobre tal e, portanto, proponho que se considere que a proposta está em condições de ser discutida e votada no plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, podemos então votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado relator. Vamos passar então às atas. Temos a 161, a 162 e a 163, respectivamente, os dias 7, 12 e 20 de fevereiro. Srs. Deputados, alguma nota, alguma correção a fazer nestas atas? Não sendo o caso, podemos talvez votá-las em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Eu chamar a atenção dos Srs. Deputados que hoje, às 18 horas, vai haver uma reunião no âmbito que ocorre no âmbito da Comissão dos Assuntos Europeus com o Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o impacto do Brexit. Os seus deputados que tiverem interesse em às 18, hoje, não, na sala da Comissão dos Assuntos Europeus, os seus deputados que tiverem interesse em associar-se a esta audição ao Sr. Ministro, poderão fazê-lo. Eu até instava os colegas a que o fizessem. Não disponho de mais nenhum assunto e, não havendo mais nada, muito obrigado, Srs. Deputados, e até para a semana.